Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Todo início de ano é a mesma coisa. Dentre as resoluções de ano novo, as pessoas sempre prometem deixar as dívidas de lado. Isso pode ser simples, basta um pouco de organização e dedicação. O Palavra de Especialista de hoje traz dicas de como organizar sua vida para fazer seu salário durar um mês inteiro. Você vai saber também que tipo de investimento é mais adequado ao seu perfil. Nós vamos receber William Eide, que é professor do Departamento de Contabilidade, Finanças e Controle da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do Centro de Estudos de Finanças. Vamos conversar também com Viviane de Santa Clara Ramos, do Programa de Educação Financeira da Câmara. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós estamos recebendo o professor William Eide, que é coordenador do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Bom dia, professor William.
Bom dia, é um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
Prazer é nosso, professor. Bom, o nosso programa de hoje vai ser sobre dicas financeiras para as pessoas, né? E eu queria começar perguntando sobre aquelas compras a prazo que as pessoas fazem e geralmente só pensam naquela mensalidade que ela vai ter que pagar, é 30, 40 reais, nunca pensa no preço final e nos juros que estão pagando. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Esse é um dos pecados mortais do consumo, né? As pessoas não olham nem o preço nem a taxa de juros, elas simplesmente veem se a prestação cabe dentro do seu bolso. E vão acumulando prestações, em geral são produtos, ou em boa parte dos casos, produtos que elas poderiam ter esperado um pouco mais para consumir, quando não produtos que elas nem precisam mesmo. Essas pessoas se endividam e vivem uma vida, no final, infeliz, porque tem que correr o tempo inteiro atrás de um dinheiro para pagar essas dívidas, né? E quando sobrevém algum evento estranho, como um desemprego, ou alguém fica doente, não tem uma reserva, não tem aonde se apoiar. Quer dizer, esse processo é muito ruim, as pessoas precisam repensar isso daí e passar a um outro estilo de vida, né? Quer dizer, o estilo de poupar, de planejar um pouco.
E esse tipo de comportamento é típico de alguma classe social ou todas as classes têm esse tipo de comportamento?
Não, olha, isso é normal, essa compra por impulso e com endividamento é habitual em praticamente todas as classes. Talvez não seja nas pessoas muito ricas que eu não conheço, mas da classe média para baixo todos têm o mesmo hábito de consumo e vivem endividados, consomem mais do que podem.
O senhor falou assim também que as pessoas compram produtos que não é uma coisa assim totalmente indispensável, por exemplo, um DVD. Todo mundo pode viver sem ter um aparelho de DVD, mas as pessoas compram assim mesmo e pagam juros. Quer dizer, elas podiam até esperar um pouco mais e juntar o dinheiro para comprar tudo à vista, né?
Claro, e quando você compra à vista, você tem desconto, você não fica endividado, você gasta menos pelo mesmo produto e não tem problemas no futuro. E outra coisa, quer dizer, quando você vai comprar à vista, você pode inclusive parar e falar assim, opa, vou pensar um pouquinho mais, volta no outro dia, quer dizer, vê se realmente você precisa. Ao invés desse consumismo desenfreado, pensa um pouquinho no futuro.
E para quem tem um dinheirinho assim para investir, um pouco de dinheiro, tipo até 3 mil, 4 mil reais, o que o senhor sugere?
Não há muita alternativa. São duas as grandes alternativas para essas pessoas. Ou elas vão para a caderneta de poupança ou para fundos de investimento de renda fixa ou ainda os fundos chamados DI, né? O que ela tem que comparar é a taxa de administração desses fundos em relação ao rendimento da poupança. Vou explicar. Imagine que você possa calcular que a poupança vai render 8, 9% esse ano, no ano 2006. Se você vai aplicar num fundo de renda fixa, esse fundo deve render alguma coisa como 14%, já descontado o imposto de renda. Se a taxa de administração do fundo for de 5%, já não valeu a pena, melhor a poupança. Não sei se deu para entender, quer dizer, a poupança não tem taxa de administração e não tem imposto de renda. O fundo de investimentos tem, cobra taxa de administração e tem imposto de renda. Então as pessoas precisam olhar qual vai ser o rendimento líquido que elas vão ter. Nessa faixa de aplicação de 3 mil reais, não são muitos os fundos de investimento que têm taxa de administração baixa. Então, para a grande maioria das pessoas, a poupança é a melhor alternativa.
Agora, para quem tem um pouquinho mais para investir, tipo mais de 20 mil reais, como é que o senhor...
Ainda nessa faixa, o produto básico é o fundo de renda fixa e o fundo DI. Muita gente fala, vamos diversificar. Para esse volume de dinheiro não vale a pena. A diversificação vai começar a valer a pena para 200, 300, 400 mil reais. Até, digamos, 100 mil reais, cento e poucos mil, a pessoa não tem muito o que inventar, não. E com mais um detalhe, as pessoas só podem ir para investimentos um pouco diferentes se elas tiverem tempo, paciência e disposição para aprender sobre esses investimentos. As pessoas que não têm essa disposição e esse tempo devem ficar nos produtos mais simples que o mercado oferece. Senão, invariavelmente, elas se dão mal, porque elas vão pelo conselho dos outros, seja o cunhado, seja o gerente do banco, e elas não têm tempo de acompanhar, não têm paciência, não têm instrumentos para isso, e acabam se dando mal.
Principalmente aquelas pessoas que ficam meio desesperadas quando o rendimento abaixa e tiram dinheiro da aplicação e acabam perdendo dinheiro com isso, né?
É por isso que o fundo de renda fixa, o fundo DI, é o ideal. Porque nele não há muita surpresa. Você colocou seu dinheiro lá, você sabe que durante o ano ele vai render 14%, 13%, 15%, a depender um pouco da taxa de administração que o banco cobra. Mas você não tem surpresas. Em outros investimentos mais arriscados, as surpresas podem ocorrer e as pessoas se desesperam, né?
Agora, o que o senhor sugere? Que a pessoa guarde dinheiro, aplique num fundo, ou mesmo na poupança, se tiver, por exemplo, uns 100 mil reais, ou compre um imóvel? O que o senhor acha?
Não, o imóvel não é um bom negócio, com raríssimas exceções. O imóvel tem custos muito grandes, custos de manutenção, desde os impostos que incidem sobre ele, a desvalorização natural dos imóveis, são raros os que hoje ainda se valorizam. A própria obsolescência. O que é obsolescência? Você veja aqui em São Paulo, tem muita gente que tem um apartamento de 3 quartos com uma vaga na garagem. Esses apartamentos ninguém mais quer. Todo mundo quer apartamento de 2 quartos com 6 vagas na garagem. Quer dizer, os imóveis ficam obsoletos também. As pessoas não param muito para pensar nisso. Se a pessoa colocar hoje em fundos de renda fixa, em fundos DI, ela tem um investimento extremamente seguro e sem esses custos de manutenção e sem desvalorização. E a pessoa fala assim, mas e se o banco quebrar? Pouca gente sabe que o fundo de investimento é imune à quebra do banco. Isso é, se o banco onde você aplicou quebrar, o Banco Central vai lá, pega o seu dinheiro e leva para outro banco. Porque o dinheiro não é do banco, o banco só gerencia. Diferentemente, por exemplo, da poupança. A poupança só está garantida até 20 mil reais. O fundo de investimento não, eu tenho 1 milhão de reais num fundo, o banco quebrou, o Banco Central vai lá e leva para outro banco o meu dinheiro, eu vou lá e retiro.
Quer dizer que pouca gente sabe, então, que a poupança só até 20 mil reais está garantida. Depois disso, você depende.
E você perdeu. Se o banco quebrou, como, por exemplo, quebrou o Banco Santos, você tinha 40 mil reais em poupança lá, você perdeu metade. Pouca gente sabe disso. Essa garantia de 20 mil é dada por um instrumento chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é dos próprios bancos, não é do governo. A única poupança que tem garantia integral é a da Caixa Econômica Federal, porque espera-se que a Caixa não quebre, né?
Espera-se, né?
Aí não deve quebrar, obviamente.
E com relação a financiamentos de, por exemplo, apartamento, né? É mais difícil juntar todo o dinheiro para comprar um apartamento à vista. Muita gente recorre ao financiamento. Tem financiamento na planta, direto com a construtora, e tem financiamento dos bancos, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal. O que, que o senhor acha mais...
Cada caso vai ser um caso. A pessoa tem que aprender a fazer contas, tem que sentar, ver qual que é a taxa de juros que está embutida naquele financiamento, qual vai ser o custo final. Ela pode recorrer, por exemplo, ao site do Banco Central, tem uma área do site que chama Serviços ao Cidadão e há lá uma calculadora do cidadão. É uma calculadora simples, mas que permite a todo mundo, com o valor da prestação, o número de prestações e o valor à vista, calcular a taxa de juros, por exemplo. Então, as pessoas precisam sentar e aprender um pouquinho isso. Não é ir na primeira alternativa que lhe for oferecida. Quer dizer, precisa realmente... Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Mas todo mundo tem tempo para ver uma novela, para ficar descansando. Vai e gasta um pouquinho de tempo para aprender a fazer essas coisas. Hoje você tem uma enormidade de livros aí à disposição que ensinam isso facilmente. Tem diversos deles. Quer dizer, leia um pouco, se instrua... As pessoas vão ver muito melhor se elas cuidarem melhor do seu dinheiro, né?
Pois é, professor. E ainda sobre financiamento de apartamento, por exemplo, a gente ouve muita história de pessoas que compraram apartamento e o saldo devedor não diminui, apesar de você pagando todo mês aquele financiamento, o saldo devedor nunca diminui.
Isso é um problema de opção pelo método de financiamento. Em geral, os bancos ofereciam e ainda oferecem a tal da tabela Price. Por quê? Porque pela tabela Price, a renda familiar que é necessária para comprar um apartamento é menor, porque a prestação inicial é menor. Só que o saldo devedor fica sempre crescendo, ele é grande. Já no sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, a prestação inicial é maior, então você precisa de uma maior renda familiar para comprar o apartamento, mas o saldo devedor fica menor. É que as pessoas acabam optando pelo sistema Price para poder comprar um apartamento maior. Mas é natural que nesse sistema o saldo devedor seja corrigido e ele vai ficando lá empilhando e crescendo sempre, né? É, de novo, as pessoas precisam conhecer um pouquinho isso. Você tem uma série de guias hoje, guias de imóveis, até tem um de um jornal aqui em São Paulo, da Folha de São Paulo, que é muito bom, feito por um jornalista chamado Carlos Rosa. Ele explica direitinho tudo isso lá. Quer dizer, as pessoas precisam, antes de comprar qualquer coisa, estudar.
E uma última pergunta, professor. Qual é a dica que o senhor dá para aquela pessoa que começou o ano mais uma vez endividada? O que ela deve fazer esse ano para mudar esse perfil?
Só há uma solução, é uma reeducação financeira. Assim como o gordinho, quando faz regime, precisa fazer uma reeducação alimentar, a pessoa que se endivida muito, ela tem que fazer uma reeducação financeira. O que significa isso? Primeiro, fazer um planejamento. Quer dizer, olhar quanto ela ganha, quanto ela gasta, ver onde ela pode cortar os gastos. Em segundo lugar, ver quais são as dívidas que ela vai pagar em primeiro lugar e deixar de fazer dívidas. Aí pagou as dívidas, aí ela está começando a sua reeducação. Aí ela vai aprender a juntar dinheiro. Recebeu o salário, pega lá 10, 15% e aplica numa poupança, num fundo, e vai juntando e nunca mais se endivide. Quer dizer, é exatamente como o regime alimentar, precisa de reeducação. Sem essa reeducação não adianta nada. Eu vejo gente que às vezes consegue um outro financiamento para pagar as dívidas anteriores, não só não paga as dívidas anteriores, como fica com um novo financiamento, né? Vai e consome, quer dizer, não adianta. As pessoas precisam pensar nessa reeducação.
Então tá, nós conversamos aqui com o professor William Eide, que é coordenador do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Câmara.
Eu que agradeço, estou à disposição. Grande abraço.
Vamos a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
Você podia me dar seu autógrafo?
Eu? Eu acho que você está me confundindo com alguém.
Não foi você que apresentou uma sugestão à Câmara dos Deputados?
Foi, mas foi só uma sugestão.
Ah, o que é isso? Deixa de ser modesto.
A Câmara espera que você colabore com o trabalho do Legislativo. Não seja tímido. Ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. O que você tem a dizer é muito importante para nós. 0800-619-619. A linha direta da cidadania. Rádio Câmara Serviço.
O motorista que acredita ter sido multado indevidamente tem o direito de pedir ao DETRAN uma análise do processo antes de pagar a multa. Somente após a análise do processo, o motorista será informado se deve ou não pagar o valor exigido. Caso o resultado seja negativo, o motorista tem o direito de tentar uma nova defesa, mas dessa vez só depois do pagamento da multa. Se for comprovado erro do DETRAN, o motorista fica com crédito no Departamento de Trânsito, a ser descontado em taxas e serviços do órgão. Para contestar uma multa, basta procurar o DETRAN de posse da notificação e dos documentos pessoais. A sede do DETRAN é próxima ao Palácio do Buriti, no setor de áreas isoladas, lote B. Mais informações pelo telefone 342-2520.
Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Palavra de especialista.
Nós vamos receber agora a Viviane de Santa Clara Ramos, que é do Programa de Educação Financeira da Câmara. Bom dia, Viviane.
Bom dia, Adriana.
Viviane, esse Programa de Educação Financeira é destinado aos servidores da Câmara que, teoricamente, tem uma renda boa. Quer dizer, as pessoas até com mais esclarecimento, com a renda melhor, também precisam aprender a se organizar financeiramente?
Sim, né? Primeiramente, o programa ele foi voltado para pessoas com dívidas, né? E atualmente a gente tem visto que tem respondido muito mais a uma demanda de pessoas, assim, uma demanda preventiva, de pessoas que querem se organizar, querem ter um dinheiro sobrando ao final do mês, né? Querem ter dinheiro para investir, para o futuro, né? Para uma preparação para aposentadoria, etc. E aí, assim, mesmo as pessoas ganhando bem, elas têm problemas de endividamento, porque quanto mais a gente tem, né, mais a gente gasta.
E como é que é feito esse programa? Como é que é trabalhado com as pessoas?
O programa, ele tem os cursos, né, onde a gente dá algumas orientações, tem cursos já que a gente aplica desde o início, que um deles é em busca do equilíbrio financeiro, ele dá noções gerais, tanto da área técnica, né, de uma organização mais técnica, mais contábil, quanto também da parte comportamental. Né, os aspectos que estão envolvidos no endividamento, ou numa compra compulsiva, impulsiva, né, o prazer relacionado ao gasto do dinheiro, o desprazer em ter que adiar uma compra, né, ou aquisição de um bem. Então, esses aspectos mais comportamentais.
Isso tudo está ligado realmente ao lado psicológico mesmo, né?
Isso. Tem sempre essas duas faces da moeda. Né? Tem um lado prático, né, do dinheiro, e tem um lado psicológico, né, do uso que a gente vai fazer desse dinheiro. Então, esse curso ele abrange essas duas nuances, né?
Porque existe aquele consumismo exagerado que a pessoa compra, se ela tem 20 pares de sapato, não precisa de mais um, mas vai lá e compra, né?
Vai lá e compra.
Então, vocês trabalham essa parte psicológica?
Sim, a gente faz uma exploração, né, do que está por trás dessa escolha de gastar o dinheiro, né, de não reservar o dinheiro para outros aspectos da vida, o que é que essa compra significa, o que é que ela está substituindo, esse tipo de questionamento. Né?
E é muito comum esse consumismo exagerado?
Não, o consumismo exagerado não. Né? A gente tem sentido assim que aquele quadro de endividamento compulsivo, né, ele é raro. O que a gente vê hoje é as pessoas não acreditarem que pode, né, que pode ter algo. Né? As pessoas geralmente não acreditam nesse poder de juntar um dinheiro, né, de se ela fizer um planejamento, ela tem condições de adquirir o que ela quer. Então essa crença, que eu acho que é uma crença geral aqui no Brasil, né, a gente tem tentado modificar. E isso faz com que as pessoas, por exemplo, prefiram uma compra, uma coisa mais imediatista, né? Vou comprar hoje, vou desfrutar hoje. Né, um exemplo da televisão, por exemplo, vou comprar uma televisão, mesmo que seja parcelada em 24 vezes, mas eu tenho a televisão agora. E aí prefere pagar juros altos, que às vezes até o valor de duas televisões, né, você acaba pagando duas televisões, sendo que você podia juntar esse dinheiro e com menos tempo adquirir esse bem. Né? Então as pessoas têm esse mecanismo.
E Viviane, me diz uma coisa, no início do ano, quais são as despesas que mais pesam assim, no bolso da pessoa?
Olha, a gente não tem um levantamento formal, né? O que a gente ouve são queixas e também, assim, pelo que a gente vê nas leituras que a gente faz, nos noticiários, e que a gente tem aquelas preocupações de início de ano, que é a escola, né? Material escolar, gasto com os filhos, aí uniforme. Tem o IPTU e o IPVA, que são os impostos que chegam no início do ano. E tem também os gastos que foram feitos com as festas e também viagens, né? As próprias férias já presume um gasto maior, né?
Você acha que a pessoa deve, então, reservar o 13º, por exemplo, para essas despesas maiores que eles vão ter no início do ano?
Sim. O ideal é que essa reserva fosse feita ao longo do ano que passou, né? Assim, se eu vou chegando em dezembro, que eu já tenho o dinheiro para todas essas coisas. Isso pode ser feito, você fazendo uma planilha, você planeja o quanto você vai guardar para aquele objetivo, né? Se não isso, né, quando chega o 13º, fazer os cálculos, colocar no papel todas as despesas que ele prevê para aquele mês, né, mesmo aquelas despesas que são para lazer, né, que são para puro prazer, geralmente a gente não gosta de considerar isso, mas deve ser considerado para que a gente possa fazer todas as nossas vontades assim, de uma forma tranquila.
Agora eu queria que você desse uma dica para aquela pessoa que tem dívidas com cheque especial e com cartão de crédito. O que é que elas devem fazer?
Olha, numa situação de dívida, primeiro ver qual é o montante real dessa dívida. Né? Porque muitas vezes as pessoas não têm noção exatamente do quanto deve. Para cada ou cheque especial ou no cartão de crédito, elas vão só acumulando dívidas. Então a primeira coisa a fazer é ter um retrato o mais fiel possível dessa situação. Feito isso, é tentar priorizar essas dívidas. Então, pagar as que têm um juros maior. Né? Esse é um critério. Aquelas dívidas que estão operando com juros maiores serem as primeiras a serem pagas. Né? Então, geralmente, são as do cartão de crédito, que oscila aí entre 11 e 12. Né?
Você recomenda que a pessoa pegue um empréstimo para quitar dívidas?
Se ela não tiver uma outra alternativa, e se esse empréstimo estiver operando com juros mais baixos, sim. Né? Então, às vezes, essa oferta de empréstimo, de crédito, né, consignado em folha, por exemplo, ela faz baixar um pouco os juros pela garantia, né, que as operadoras financeiras têm de que esse dinheiro vai chegar. Então, geralmente, os juros são mais baixos. E aí, nesse caso, vale a pena pegar um empréstimo para poder cobrir uma dívida no cartão especial ou num cartão de crédito, num cheque especial. Né? Agora, sempre é consciente de que esse empréstimo vai implicar numa baixa de renda, né? Aos meus próximos meses eu vou ter um comprometimento dessa minha renda, eu vou estar ganhando menos do que eu estaria ganhando, né? Porque vai ter uma parcela que vai se pagar. Né?
Você acha que a pessoa que é meio desorganizada financeiramente, como é que ela tem que fazer para se organizar melhor?
Eu acho que ela tem que começar aos pouquinhos, né? Tentar fazer alguma anotação dos seus gastos. Ela tem que conhecer como ela gasta. Né? E um dos erros da gente é não querer ver isso. Já vai se culpando porque não faz da maneira correta.
Existem até programas de computador que ajudam bastante, né?
O próprio Banco do Brasil disponibiliza. A gente aqui no Programa de Educação Financeira, a gente tem uma página na intranet que tem algumas planilhas que pode ser usado pelos servidores daqui. E essa é fácil de encontrar na internet, principalmente quem tem acesso, né? É fácil de encontrar modelos de planilha. E quem não tiver nem computador, dá para fazer em casa. Faz uma lista dos principais gastos, pode até categorizar gastos com a casa, gastos com os filhos, né? E fazer esse controle, anotar. É simplesmente anotar e ver como é que está sendo o gasto. E por si só, esse exercício de anotação já dá uma diferença, já faz você mudar o seu comportamento e direcionar para uma coisa ou para outra o seu dinheiro.
Porque aí você coloca gastos essenciais e gastos que podem não existir, né?
E você começa a ter uma noção melhor do valor, né? Bom, se eu gastar com isso aqui, significa que eu não vou ter dinheiro para fazer outra coisa mais importante. Então, por exemplo, se eu pago R$300 num sapato, o que significa R$300? A matrícula num curso de inglês, a mensalidade num curso, né? Então, você vai começando a fazer alguns parâmetros que te dão uma noção melhor de como gastar.
Só que a pessoa que está endividada, ela também tem que baixar o consumo, né? Ela não pode gastar tanto com restaurante, começar a andar de ônibus em vez de pegar um táxi, não usar muito carro, não usar muita gasolina, né? Baixar mesmo o consumo, né?
Tem sempre opções mais baratas. E principalmente em lazer, as pessoas acham que quanto mais caro for o lazer, melhor. E nem sempre é verdade. Tem várias opções de lazer que você tem gratuitamente. E assim vai, livro, material escolar, tem muita gente que está recorrendo ao sebo de livros, por exemplo, para comprar livros para os filhos. Né? Então, tem sempre opções mais baratas para custear, né, as coisas do seu orçamento. Agora, uma coisa que eu acho que precisa ser trabalhado e que a gente tem enfatizado isso muito é a aceitação de cada um da sua situação, né? Porque o que está por trás do endividamento dessa procura pelo crédito é a vontade de ser ou de ter o que ainda não tem. Né? E muitas vezes esse ter ainda não está na hora. Eu não tenho condições de ter, mas eu quero. Então eu pego um dinheiro emprestado para ter aquilo. Então a pessoa não aceita ainda a condição real dela e quer viver uma vida que ainda não pode.
Viviane, me diz uma coisa. Essa questão de planejamento financeiro tem que começar desde pequeno, desde criança, a pessoa, os pais irem ensinando mais ou menos para a criança a organizar, se organizar com dinheiro e tudo mais?
Sim, desde cedo. Já poderia até ter nas escolas, né? A gente tem também um curso aqui no programa que é de educação financeira para os pais. Então, a gente dá algumas noções de como inserir, né, o assunto do dinheiro para a criança, como apresentar o dinheiro à criança. E também de como manusear a mesada, né? Que no início a gente fala é semanada. Então, tem algumas dicas também que a gente dá para que a criança vá se habituando, não só à questão do valor do dinheiro em si, a como manter o dinheiro, conservar o dinheiro, né? E também tem uma noção de como ir buscar esse dinheiro, né? Tem muita a coisa de trabalhar os talentos da criança, o que é que ela tem para ela poder usar para ganhar a vida, né? Quando ela crescer, que talentos ela pode explorar para ela poder ganhar o dinheiro.
O que você acha da mesada?
A mesada, ela é um instrumento, né, de aprendizagem de como lidar com o dinheiro. Né? Então, esse instrumento, se bem utilizado, ele vai ser ótimo para o desenvolvimento da criança, né? Se mal utilizado, ele vai acabar distorcendo alguns valores aí para a criança.
Como é que é uma mesada bem utilizada?
Bem utilizada, né? Essa mesada tem que ter dia certo. Ela não pode ser negociada com a criança, assim, você precisa estudar mais para ganhar mesada, você precisa fazer alguma tarefa doméstica para poder ganhar mesada. Ela não pode ser um instrumento de barganha, né, com a criança. Ela é aquele dinheiro que ela vai ganhar, independente de se ela tiver feito errado ou certo. Ela não pode ser um instrumento punitivo também. Deixa eu ver, o valor, né? Para crianças pequenas tem que ser um valor baixo, né? Os especialistas geralmente falam de R$1 para cada idade, né? Então, se a criança tem seis anos, R$6 por semana. E também não interferir. Claro que a gente vai ter que colocar algumas regras para a criança de como gastar esse dinheiro. Por exemplo, esse dinheiro não pode ser utilizado para compra de álcool, de outras drogas. A gente tem algumas imposições enquanto pais, né? Mas em como vai ser gasto, ela vai ter que começar a aprender a decidir como ela quer gastar o dinheiro, né?
E a gente vê até casos de crianças que conseguem realmente guardar um dinheirinho, comprar ali uma bicicleta, alguma coisa assim, né?
Verem, elas acabam enxergando, né, que ela conseguiu esperar e por esperar ela obteve o que ela queria. Essa é a grande lição da mesada.
Então tá bom, nós conversamos aqui com a Viviane de Santa Clara Ramos, que é do Programa de Educação Financeira da Câmara. Viviane, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Palavra de Especialista.
Obrigada a você.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na semana que vem estamos de volta, até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.